Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Bovespa despenca mais de 10% e registra a primeira interrupção de negócios desde 2017. O movimento foi puxado pela queda no preço do petróleo no mercado internacional e os temores envolvendo o impacto do coronavírus na economia mundial. Em meio à crise no mercado financeiro, Paulo Guedes afirma que a equipe econômica está absolutamente tranquila. Na avaliação do ministro, a desaceleração já era uma tendência e foi apenas agravada pela crise do coronavírus. Jair Bolsonaro afirma ter conversado com Rodrigo Maia e demonstrado confiança na aprovação das reformas administrativa e tributária. O presidente disse que, apesar dos conflitos entre o governo e o Congresso, ouviu do presidente da Câmara que os deputados farão a parte deles para que os temas avancem. OMS alerta que surto de coronavírus poderá se transformar em pandemia. O último boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde aponta que 101 países, áreas ou territórios foram atingidos pelo Covid-19. E polícia de Minas Gerais confirma a sétima morte que pode estar relacionada ao consumo de cerveja da Backer. A vítima é um homem de 49 anos e 2 meses depois do início do caso, as autoridades ainda investigam como o dietilenoglicol foi parar nos tanques de produção e nas garrafas da empresa. Agora são 4 horas e 2 minutos e o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, desabou 10% logo na abertura desta segunda-feira. A queda provocou a primeira interrupção das negociações desde 2017. Então vamos conversar agora com a comentarista de economia Denise Campos de Toledo, que explica melhor a situação para a gente. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Lívia. Pois é, a Bolsa logo cedo, logo depois da abertura do mercado, já chegou a cair os 10%, veio o circuit break, que é uma interrupção quando chega nesse limite. Depois ela retomou os negócios, mas manteve a trajetória de queda, e queda muito acentuada, que agora está em 11,26%, só que agora, para fechar novamente, tem que bater 15% de queda, que é a regra do mercado brasileiro. É um dia muito tenso aqui no exterior, as bolsas nos Estados Unidos também tiveram esse tipo de interrupção, claro que com um percentual menor de queda, porque a regra é diferente da do mercado brasileiro. Europa também queda, essa onda muito negativa veio desde ontem à noite, com a abertura dos mercados asiáticos, já sabendo da queda muito acentuada do petróleo, porque foi um efeito dominó. A Arábia Saudita, em disputa aí com a Rússia, decidiu ampliar a oferta do petróleo no momento em que há uma desaceleração da demanda em função de todos os efeitos do coronavírus, especialmente na China. Essa decisão fez com que despencasse o preço do petróleo no mercado internacional. Isso já mexe diretamente com as ações das empresas do setor, inclusive inclusive Petrobras aqui no Brasil, logo na abertura, com queda de mais de 20%. É a maior queda da Bolsa Brasileira, mas a queda de outras empresas também no exterior. E aí fica uma certa dúvida do ponto de vista político, qual é o possível entendimento. É um jogo de forças, na verdade, que envolve também os Estados Unidos como um país que consegue ter força na produção do petróleo de xisto, e tem a Rússia nessa disputa, porque é o país fora da OPEP, mas também um grande produtor. Na verdade, todos eles gostariam de reduzir a oferta para poder garantir um preço mais alto. Mas aí vem essa queda de braço, tem os interesses políticos, o petróleo despencou com o aumento da oferta pela Arábia Saudita em particular, e arrastou as bolsas de valores em todo o mundo. É uma situação muito indefinida, porque os mercados já vinham sofrendo o temor de um avanço maior do coronavírus e as implicações que certamente terá sobre o andamento da economia global, de várias economias. A China, que tem um peso relevante na formação de preços de commodities, é um grande comprador, é um grande fornecedor de componentes, de material eletrônico. Então, todo mundo sente os reflexos da China com essa desaceleração, ainda que seja parcial, ainda que seja temporária, já que o número de casos lá na China diminuiu. Então, a gente tem uma repercussão no geral muito negativa.
Além da queda na bolsa, o dólar opera em alta nesta segunda-feira, chegando a bater pela primeira vez R$ 4,79, não é isso?
Exatamente, foi outra consequência. Na verdade, o dólar já vinha muito mais pressionado do que bolsa de valores. A bolsa aqui no Brasil até teve alguns dias de recuperação, mesmo com as preocupações com o coronavírus. Na sexta-feira passada, que o Banco Central tinha atuado com mais intensidade desde quinta, com aqueles leilões de swap cambial, que são contratos que rendem juros e mais a variação cambial, então dão uma proteção para o mercado quanto às oscilações do dólar, isso esfria um pouco a especulação. E na sexta-feira, o Banco Central tinha tido sucesso. O dólar encerrou os negócios com queda, não muito acentuada, mas interrompeu aí um ciclo de 12 dias consecutivos em alta. E já tinha marcado também um leilão hoje para abertura, para tentar conter mesmo o avanço mais forte do dólar com venda da moeda. Usando as reservas cambiais, seria um leilão de 1 bilhão. Aí, dadas essas notícias que tivemos desde ontem, o Banco Central logo cedo anunciou que estava ampliando o leilão para 3 bilhões. Mesmo com isso, nós tivemos um avanço muito forte do dólar na abertura. E agora há pouco, no meio da tarde, o Banco Central anunciou um novo leilão. O dólar diminuiu um pouquinho a pressão de alta, mas ainda sobe 2,39%, um pouco mais do que isso. Cotação de venda do comercial acima dos R$ 4,74. E tem uma desvalorização do real, no geral, frente a outras moedas fortes também. Nós temos a Libra cotada a R$ 6,22, euro R$ 5,44, é a cotação média que temos. E o turismo, R$ 4,93. Essa é uma cotação média, tem casa de câmbio cobrando ainda mais, então o turismo internacional ficando muito caro, e ainda é preciso considerar todos os riscos relacionados aí ao coronavírus, ao contágio. Então, viajar para o exterior está muito complicado, tanto do ponto de vista financeiro quanto de segurança física mesmo, né, Lívia?
Complicadíssimo, Denise. Obrigada pelas informações e vamos acompanhar esse cenário turbulento.
Boa tarde.
Obrigada. Agora são 4:07. Ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Viga, dia de turbulência no mercado financeiro, não é mesmo? Boa tarde.
Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Realmente, momento de tensão, como disse a Denise, como você frisou e sublinhou nesta segunda-feira, por conta dessa queda do barril do petróleo no mercado internacional, disputa entre Arábia Saudita e Rússia, tem coronavírus, mas alguns especialistas dizem que a queda refletida nos papéis da Petrobras carrega também, viu, Lívia? Uma espécie de histórico ruim da companhia, né? Que ainda tem uma dívida enorme, gigantesca, entre as petroleiras, a maior do mundo. Por isso, a Petrobras, seus papéis estão derretendo na Bolsa de São Paulo, e hoje já tivemos até circuit break na Bovespa, na B3. Minha cara Lívia, ouvintes internautas da Jovem Pan, o presidente Bolsonaro andou falando dos Estados Unidos, que não vai aumentar o valor da CID, aquele imposto que incide, né, no preço dos combustíveis. O ministro Bento Albuquerque Júnior, de Minas e Energia, falando também que já está com um plano aí para uma nova política de amortecimento de choques internacionais sobre o preço do petróleo. Mas eu queria dizer para você o seguinte, viu, Lívia? Ouvintes internautas da Jovem Pan, minhas fontes dentro da Petrobras dizem que o preço do diesel da gasolina vai cair. Provavelmente, se não hoje, no mais tardar, amanhã. O que eles estão calibrando, modulando e calculando agora é o preço desta queda, o percentual desta queda. Uma vez que a Petrobras pratica a política de paridade de preço internacional. Sobe lá fora, sobe aqui dentro. Cai lá fora, cai aqui dentro. E num dia nervoso, tenso como esse, de muita volatilidade e instabilidade, é até difícil você calibrar e calcular qual é o ajuste correto a ser feito. O fato é que o barril do petróleo nesse patamar vai contra os interesses da Petrobras, que já vinha se preparando aí na gestão do Roberto Castelo Branco para operar em níveis mais baixos. O planejamento estratégico da companhia, né, o plano de negócios, previa, por exemplo, que a Petrobras seria saudável, uma empresa que operaria no positivo, se até 2024, com o barril do petróleo na casa dos $50. E a partir de 2025, se o barril do petróleo, tipo Brent, oscilasse na casa de $45, isso não seria maléfico, não seria ruim para a estatal brasileira de petróleo. Agora, com um barril do tipo Brent aí na casa de $30, um pouco para lá, um pouco para cá, o que isso pode influenciar no futuro próximo da companhia? Primeiro, resultado ruim, né, financeiro a ser reportado no primeiro trimestre, que é assim impactado já pelo coronavírus. Em segundo lugar, pode haver uma espécie, viu, Lívia, de menor interesse ou até mesmo de desinteresse de alguns investidores em ativos da Petrobras. E tem que ficar atento também para a dívida, né? Porque além do barril do petróleo estar caindo no mercado internacional, há uma alta, como vocês citaram agora há pouco, do dólar aqui no mercado interno. E a Petrobras ainda tem uma dívida dolarizada muito grande, perto de $90 bilhões, e qualquer oscilação nesse mês de março e no mês de fevereiro foram oscilações fortes, isso deve dar uma estilingada, deve dar uma alavancada na dívida da companhia. Mas ainda assim, as mesmas fontes da Petrobras dizem que algumas medidas já foram adotadas, medidas de resistência, de resiliência, para a Petrobras conseguir enfrentar esse momento difícil e turbulento. Mas, num olhar assim pontual, pode haver reflexos na dívida diretamente, né? No plano de negócio da companhia e também na atratividade, no interesse de investidores nos ativos, que são muitos à venda da Petrobras. Lívia.
Rodrigo Viga, obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. E quem também se manifestou sobre a crise do petróleo é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Sobre isso, a gente conversa então com o Vitor Brown, que traz os detalhes ao vivo sobre a fala do ministro. Boa tarde, Vitor.
É isso, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, como você disse, também falou, e ele está nos Estados Unidos, junto à comitiva presidencial, junto à comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro na visita à Flórida. Ele falou mais cedo e a fala foi registrada pelo nosso companheiro Rodrigo Constantino, que acompanha também essa viagem do presidente. O ministro evitou qualquer alarde, disse que a equipe econômica está tranquila. Essa palavra foi usada também pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, mais cedo. Ele falou em tranquilidade. Bento Albuquerque que também usou esse termo e disse que, no momento, o governo vai observar antes de agir.
O presidente está tranquilo, ele disse que, por exemplo, que a Petrobras tem total liberdade, a Petrobras vai continuar conduzindo a sua política de preço como veio conduzindo até agora, então nada mudou.
Ministro, tá? Mas
como o ministro Paulo Guedes falou, o momento é de tranquilidade, o país está tranquilo, nós estamos tranquilos, até porque nós estamos trabalhando no sentido de que a sociedade tenha certeza de que nós vamos adotar os instrumentos que sejam voltados para o interesse público. No momento, não há nenhuma medida emergencial que será adotada pelo Executivo. Como eu falei, nós estamos monitorando, acompanhamento, e no momento oportuno serão adotadas as medidas, os instrumentos que se fizerem necessários.
Então, a palavra do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Como se vê, ele evita antecipar qualquer medida, diz que o governo vai agir com cautela e, no momento, não estuda nenhuma medida emergencial. O ministro ressaltou que, em outros dois momentos, recentemente, os preços acabaram se estabilizando naturalmente e que não foi preciso nenhum ato, nenhuma intervenção do governo foi necessária para que o mercado se acalmasse. Esses dois momentos lembrados pelo Bento Albuquerque são o ataque às refinarias da Arábia Saudita, que aconteceu em outubro do ano passado, e a morte do general iraniano Qassem Soleimani, que foi assassinado pelo governo dos Estados Unidos. Na época, houve uma oscilação muito grande e a cobrança para que o governo brasileiro adotasse alguma medida na tentativa de evitar uma escalada dos preços dos combustíveis, mas isso não aconteceu. O governo observou o cenário e, segundo o ministro, a situação se normalizou sem que o governo tivesse que tomar nenhuma atitude mais drástica. Por isso, nesse momento, segundo o ministro, a ideia da equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes, é observar antes de agir. Lívia.
Está bem, Vitor. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Boa tarde. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, minimizou a turbulência nos mercados. É sobre isso que eu converso agora com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Mourão está confiante no reequilíbrio dos mercados. É o que parece, não é, Luciana? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Presidente em exercício, Hamilton Mourão, na verdade, ele está confiante de que os mercados vão se estabilizar. Ele admitiu que a crise é séria. Há uma preocupação grande por parte do governo brasileiro. A instabilidade está chamando a atenção, está tirando o sono lá da equipe econômica, que já se posicionou, inclusive, hoje com relação sobre o assunto. Agora, o presidente em exercício disse o seguinte: a gente precisa acompanhar, esperar para saber exatamente o que vai acontecer, para aí sim definir quais medidas serão tomadas. Lá dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, descartou qualquer possibilidade de aumento da CID, que é aquele imposto sobre os combustíveis, para manter o nível do preço dos combustíveis diante aí dessa queda que chegou a 30%. No mercado internacional, no barril de petróleo. O presidente fez questão de ressaltar que cabe à Petrobras definir como é que vai se dar essa variação, se eles vão ou não aumentar ou reduzir o valor do preço de acordo com o mercado internacional. Mas o presidente em exercício, Hamilton Mourão, ele praticamente descartou aumento de imposto, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Diz que não cabe mais aumento de imposto no país. A gente tem aí quase um terço de tudo que é produzido, um terço da carga tributária abocanha tudo que é produzido, então é preciso ter um direcionamento melhor, é preciso evitar qualquer tipo de aumento de imposto nesse momento, ainda mais levando-se em consideração que está sendo discutida lá no Congresso Nacional a reforma tributária. Agora, com relação às turbulências, com relação a essa variação grande, a Bolsa de Valores, problemas, ações estão caindo, o presidente em exercício disse também que isso é reflexo do coronavírus, é preciso ter calma, esperar para saber o que, que vai acontecer.
No momento em que a atividade econômica está caindo, porque as pessoas estão deixando de trabalhar, principalmente aí nos países que são motor da economia mundial, né? Como a China, né? É uma situação normal, transitória, e que acredito aí que mais uns 2 meses, a partir do momento que a situação da China melhorar, os mercados vão se reequilibrar.
Ele admitiu, Lívia, que é grave a questão do coronavírus, mas que pelo menos por enquanto aqui no Brasil as coisas estão sob controle.
Sempre tem que preocupar, né? Não é uma questão de você chegar e dizer, não, está tudo muito bem. Não está muito bem, mas é uma questão transitória. A gente sabe que essa é a primeira epidemia da internet, por isso que existe, vamos colocar assim, um pânico, e que não é compatível com a realidade, apesar de ter havido mortes e tal e coisa. Mas vamos olhar só aqui no Brasil quantas pessoas morreram de dengue esse ano. E ninguém comentou.
É o mesmo discurso do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que diz que o coronavírus é, sim, uma doença perigosa, mas a gente também tem vários problemas. A gente tem dengue, a gente tem zika, chikungunya e temos até o sarampo, que por isso é preciso ficar de olho, tomar precauções e se vacinar.
Está bem, Luciana. Muito obrigada pelas informações. Bom, nós vamos agora a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que traz as atualizações sobre o coronavírus nos Estados Unidos, além do cenário político e econômico norte-americano. Olá, Mariana, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Olha, clima de muita preocupação aqui nos Estados Unidos por causa de todos os impactos do coronavírus. Já são mais de 500 casos confirmados em todo o país. As autoridades de saúde estão pedindo para que pessoas mais vulneráveis, ou seja, idosos e pessoas com problemas de saúde, evitem aglomerações, não peguem aviões, né? Enfim, evitem qualquer tipo de situação que possa levar a esse contágio pelo vírus. As autoridades de saúde também dizem que uma quarentena obrigatória, como a da China, por exemplo, não seria possível aqui nos Estados Unidos, mas disse que os americanos devem sim considerar algumas opções como o auto-isolamento. Inclusive, o senador Ted Cruz, o republicano, resolveu anunciar neste domingo que vai sim fazer o auto-isolamento, vai se auto-isolar, porque teve contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus durante um evento político recentemente. Aqui no estado de Nova York já são mais de 100 casos confirmados, mas na cidade de Nova York são apenas 12. E apesar disso, eu já tenho visto algumas cenas aqui, como falta de álcool gel nas farmácias, ou então álcool gel, né, outros itens de proteção, como máscaras, com os preços lá em cima. E isso levou o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, a divulgar um número de telefone para o qual os clientes podem ligar para denunciar essa alta, né, nos preços, esse aumento de preços, dizendo então que os comerciantes não podem fazer isso, não podem querer lucrar com uma situação como essa e aumentar os preços desses produtos de proteção contra o coronavírus. Mudando de assunto, falando sobre o cenário pré-eleitoral, né? Afinal, mesmo com toda essa preocupação do coronavírus, a vida continua. Amanhã acontece o round 2 da superterça, então o Partido Democrata tem prévias eleitorais em outros 6 estados. O mais valioso deles ali para os candidatos é Michigan, onde que tem ali que oferece 125 delegados. Lembrando que um candidato precisa ter pelo menos 1.991 delegados até o mês de julho, que é quando acontece a convenção nacional do partido, para que ele seja nomeado e seja o candidato do Partido Democrata, que deve disputar as eleições em novembro deste ano contra Donald Trump. As bolsas aqui no momento, né, nos Estados Unidos operam em queda, né, esse cenário de turbulência financeira global por causa dessa questão do coronavírus e também da queda no preço do petróleo, né, a cotação internacional do petróleo atingiu o menor nível, teve a maior queda, na verdade, desde a época da Guerra do Golfo, lá atrás, na década de 1990. Eu continuo por aqui acompanhando esse cenário movimentado nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Como disse a Mariana, mesmo com o coronavírus, a vida continua. Agora são 4 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto. O deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte, Fábio Faria, esteve hoje no programa Pânico e comentou sobre o cenário político e econômico do país. Quem acompanhou a entrevista e traz os detalhes é o Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan. Agora é isso mesmo, deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, foi entrevistado hoje do programa Pânico e afirmou que existe uma política de sabotagem no Congresso contra o governo. Fábio Faria já está no seu quarto mandato e ele disse que o presidente Jair Bolsonaro vem quebrando alguns paradigmas da relação do executivo com o legislativo. Apesar disso, ele acha que existe um grupo dentro do Congresso que age para que nada dê certo no governo.
Infelizmente, a política da sabotagem é muito forte e muita gente prefere ajudar o Brasil, mas tem ali uma turma que prefere que nada dê certo. Muita gente que eu via que defendia que não aprovasse a Previdência porque Bolsonaro ia se beneficiar disso no futuro.
O deputado federal Fábio Faria afirmou que o Congresso errou ao tratar do assunto do orçamento impositivo, que é uma proposta que aumenta a capacidade dos parlamentares de indicar ali o destino de recursos. Segundo o deputado, o executivo não pode abrir mão desses 30 bilhões de reais e é ele que deve ter o poder de decidir o destino dessa verba. Para ele, as manifestações, portanto, do próximo dia 15 de março são legítimas, pois são a favor de uma maior autonomia do governo e não contra as instituições. Fábio Faria acredita que o Congresso é movido pela pressão das ruas.
Dessa forma, apoio sim. Eu acho que
você
o povo
vai?
E livremente, não vou. o povo ir livremente para as ruas, né? Pedir uma pauta deles. Ah, eu quero que aprove isso ou aquilo, aprovar reforma logo administrativa, tributária. Eu apoio isso. Eu acho que isso é importante, é salutar e move o Congresso.
Apesar de apoiar as manifestações, o deputado federal Fábio Faria acredita que a agenda econômica do Congresso é convergente com a agenda econômica do governo federal. De acordo com o parlamentar, a reforma tributária deve ser votada e aprovada ainda no primeiro semestre deste ano. Já a administrativa, ele acha um pouco mais difícil, pois ela é um pouco mais sensível à população. Lívia.
Vinícius, muito obrigada.
Boa tarde.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, após o empate com a Ferroviária, o Palmeiras volta a campo amanhã às 21h30 contra o Guarani do Paraguai no Allianz Parque, em partida marcada pela Copa Libertadores. Ainda há ingressos praticamente para todos os setores do Allianz Parque. No fim de semana, o Verdão enfrentou uma Ferroviária bem armada defensivamente e teve dificuldades. Empate por 1-1. E para a partida da Libertadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo espera por um Guarani do Paraguai com a mesma pegada da Ferroviária. Um time fechado lá atrás e que vai buscar o contra-ataque. O Palmeiras precisa ficar esperto com isso. Isso foi o que disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.
Nós vamos ter que ter a paciência de poder encontrar o melhor momento para poder furar o adversário. Sabemos que eles vão jogar por um escanteio, por uma falta lateral, por um contragolpe, e a gente vai ter que ter essa paciência de trabalhar a bola, encontrar o melhor momento e fazer uma marcação um pouco mais adiantada, forçando uma marcação alta, né? Então, acho uma outra característica, né? A Ferroviária se fechou, mas eu acho que eles vão jogar um pouco mais pesado, um pouco mais duro, porque nós tivemos o exemplo que eles jogaram contra o Corinthians, né? Nós vimos o jogo.
No Palmeiras, um destaque negativo fica para o promissor atacante de 21 anos, Luan Silva, que saiu mais cedo da partida contra a Ferroviária e foi detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Palmeiras, como é costume, não informa o prazo de retorno dos seus jogadores. Um provável Verdão que vai encarar o Guarani do Paraguai tem o Everton, o Marcos Rocha, que vai completar a partida de número 100 com a camisa alviverde, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha, convocado pela seleção uruguaia, o Matias Vinha, e o Everton, que foi convocado pela seleção brasileira. No meio de campo, Bruno Henrique, Ramires e Dudu. Na frente, William do Bigode, Rony e Luiz Adriano. Esse é o Palmeiras que encara amanhã, às 21h30, o Guarani do Paraguai. São informações do Palestra, aqui na programação da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília e neste momento faz 26 graus aqui na capital de São Paulo. Parlamentares devem retomar nesta semana discussões sobre o orçamento. O destaque é de Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora nesta segunda-feira. Olha, Lívia, deputados e senadores voltam a se reunir amanhã para a segunda sessão do Congresso Nacional deste ano de 2020. A expectativa é grande, Lívia, porque os parlamentares podem votar aqueles projetos de lei que regulamentam a execução das chamadas emendas impositivas. As propostas fazem parte daquele acordo firmado entre o parlamento e o governo federal para manter o veto do presidente presidente Jair Bolsonaro ao dispositivo da lei orçamentária que garantia 30 bilhões de reais do orçamento aos congressistas. Se os projetos forem aprovados como estão, metade do dinheiro desses 30 bilhões ficará aí com o Tesouro Nacional e a outra metade será repartida entre a Câmara e o Senado. Além disso, o dinheiro que ficará sob gestão de deputados e senadores, ele só poderá ser aplicado com a anuência do Poder Executivo, da mesma forma que acontece atualmente na execução das emendas parlamentares. Antes de discutir esses projetos de lei, no entanto, os congressistas precisam analisar nada menos que 10 vetos presidenciais que estão trancando a pauta do Congresso. Dois desses vetos merecem um destaque. É o veto total ao projeto de lei que aumenta o limite de renda per capita familiar de quem tem direito ao benefício de prestação continuada e o veto parcial ao projeto de lei do pacote anticrime, que foi encaminhado aí pelo ministro Sérgio Moro aqui ao Congresso, mas substancialmente alterado pelos parlamentares. 7 pontos foram vetados desse projeto anticrime, como a permissão para o governo fechar o acordo com indiciados e desistir de processar a pessoa por crimes contra o patrimônio previstos na lei de improbidade administrativa, o chamado Acordo de Não Persecução Penal. O texto vetado previa que o acordo com o Ministério Público deveria resultar no ressarcimento integral do dano, na devolução de vantagens obtidas indevidamente e no pagamento de multa de até 20% do valor do dano. Para o governo, isso geraria insegurança jurídica porque o dispositivo contraria o artigo da própria lei que não foi alterado, deixando de fora a proposta de acordo com o órgão lesado. Bom, a sessão só deve ocorrer, no entanto, isso é bom a gente deixar claro, se os deputados e os senadores conseguirem aprovar os projetos de lei na Comissão Mista de Orçamento, os projetos de lei que fazem parte lá daquele acordo entre o Parlamento e o Governo Federal, Palácio do Planalto. O regimento interno aqui do Congresso exige que essas propostas, esses projetos de lei, sejam aprovados lá na Comissão Mista de Orçamento antes de serem analisadas pelo plenário. Então, como esses 10 vetos aí que estão trancando a pauta não são, na avaliação dos parlamentares, muito importantes, eles só devem mesmo fazer a sessão do Congresso Nacional e avançar sobre esses 10 vetos, se depois puderem avançar sobre esses projetos de lei, mas antes dos projetos de lei serem analisados pelo plenário do Congresso, eles têm que passar pela Comissão Mista de Orçamento. Então, se a Comissão Mista de Orçamento não conseguir aí, ao longo da manhã desta terça-feira, aprovar esses projetos de lei, fica mais difícil, então, que essa sessão do Congresso, já marcada para amanhã, de fato, aconteça. De qualquer forma, a gente vai estar aqui para atualizar aí o ouvinte, o telespectador, web espectador da Jovem Pan também, sobre como vai estar o andamento dessa sessão ao longo desta terça-feira. Lívia?
Obrigada, Antônio. E o Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira o mais recente balanço sobre casos do novo coronavírus. O número de casos suspeitos subiu de 663 para... subiu para 930. O país continua com 25 casos confirmados da doença, mesmo número do levantamento anterior. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 685 casos foram descartados até o momento. Então vamos acompanhar agora a coletiva ao vivo.
Depois. Aqui já é aquele gráfico clássico da John Hopkins mostrando que a China, nós temos um platô. Isso aqui são casos
acumulados. Quem fala agora é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira.
Somando casos, aqui eu tenho em verde os curados. A gente pode observar aqui um volume imenso de cura, mais de 80% de cura. E aqui nós temos os outros países ainda num ascendente, né, numa curva bem elevada ainda. Comparando aqui, fica mais claro, em vermelho nós temos a China. E em azul, em verde, desculpe, temos o resto do mundo. Então, a gente pode observar que nós estamos ainda no início de uma ascensão de casos, lembrando que nós estamos no hemisfério sul. Aqui nós temos o Brasil, são vários países já com casos aqui nas Américas, esse dado é de ontem. Então, nós temos aqui 213 nos Estados Unidos, 57 no Canadá, 25 no Brasil. E aqui as regiões da China com casos. Esse dado, a gente sempre tem que trazer para vocês aqui algum material para refletir um pouco a compreensão das medidas, né, para fazer um pouco de relação com as medidas. Esse gráfico aqui é aquele mesmo gráfico que eu mostrei lá, aquele cinzinha da China, do Pacífico Ocidental. Então, nós temos aqui 105 mil casos no mundo. Mas debaixo dessa linha da água é o que nós não temos condição de visualizar no mundo. Então, tem estimativa de quase 1 milhão de casos no mundo, de casos que a gente não identifica, porque são oligoassintomáticos, casos que não procuraram unidade ou nem fizeram testes laboratoriais. E no Brasil, que é o interesse de todos vocês, nós estamos neste momento... Essa tabela está ainda carregada, a gente vai simplificá-la para amanhã, mas aqui no Brasil nós temos 930 suspeitos, tá? De 1.640. Olha, nós já investigamos, estamos, concluímos a investigação aqui de praticamente 54%, 46% do total de casos, 1.640. Que entraram no sistema e que estão sendo investigados ou já foram investigados e descartados ou confirmados. Então, 1.640 no total. Do total de 1.640, 25 estão confirmados. Então, nós temos um caso aqui no Distrito Federal, 16 casos em São Paulo, lembrando que um deles é de portador assintomático. Temos 3 casos no Rio de Janeiro, 1 caso em Minas Gerais, 1 caso no Espírito Santo, 2 casos na Bahia e 1 caso em Alagoas. Onde tem um asterisco, então, aqui na Bahia e aqui em São Paulo, são locais onde nós tivemos transmissão local, ou seja, a partir de um caso confirmado, tivemos a transmissão para uma segunda pessoa, mas ainda conseguimos identificar a origem desses casos. Então, aqui tem a proporção, temos outros casos que estão para ser confirmados, hoje deve entrar mais casos que vão ser registrados amanhã, tá? Eu não tenho detalhes dos casos que entraram depois do meio-dia, lembrando que o nosso horário é até meio-dia. Qual o perfil dos casos confirmados, que são 25? São pessoas com 40 anos, em média, variando de mais ou menos de 15 anos. Então, a mais jovem tem 13, a pessoa mais velha tem 69 anos. A faixa etária, quando a gente distribui, 44% tem menos de 40 anos. Nós temos duas de 60 a 69 e o resto está entre 40 e 59. A maior parte são mulheres, do sexo feminino. Hospitalizado foram 4, 16%. E quais são que têm comorbidades? Então, nós temos 3 que têm hipertensão, 1 tem diabetes, 1 tem doença pulmonar, 4 tiveram contato com o caso suspeito e 20 destes, 80%, tem histórico de viagem ao exterior. Então, este é o padrão deste conjunto de 25 casos que a gente já mostrou para vocês. Esses 25 casos estão positivos para SARS-CoV, sendo que um é portador assintomático, 930 suspeitos estão sendo processados. E do total de 685, 117 são positivos para influenza A e a maior parte desses casos de influenza A por H1N1. Por que eu estou explicando isso? Porque isso aqui é o total de exames solicitados para influenza e outros vírus respiratórios e SARS-CoV segundo o Sistema de Ambiente de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, que é o GAL. Então, muitos de vocês perguntaram quantos exames foram feitos nesse período e tal. Então, nós temos aqui o COVID, que é o em verde, e aqui em vermelho e laranja nós temos o influenza e vírus respiratórios. Então, isso aqui desde o 1º de janeiro. Obviamente, nós passamos a observar esses casos muito mais aqui a partir do dia 22, quando nós ativamos o COI. Mas por que eu estou explicando isso? Porque lembrem-se que nós primeiro fazemos o painel viral nos estados. Se deu positivo, a gente já descarta, a gente não leva para o Covid. Então, só foi para o Covid aqui 843 amostras das 13.345, 6,3% do total de amostras realizados testes para o Covid. Isso vai ser importante porque nós estamos aqui chegando no início da nossa sazonalidade. Nós estamos na semana epidemiológica 11 e a nossa sazonalidade aqui começa em torno da semana 17, 16, de forma mais pronunciada. Nós temos na região norte o inverno amazônico, temos outras características que são muito peculiares. Mas olhando o Brasil como um todo, a nossa sazonalidade em meados da semana epidemiológica 17. E aqui o monitoramento de síndromes gripais. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque nós passaremos agora a realizar o monitoramento também do coronavírus dentro da vigilância de síndrome gripal. Então, nós temos aqui os casos, este anterior aqui, são os casos leves, daqueles resfriados, de unidades que são sentinelas. Então, a maior parte aqui, influenza H1N1, depois temos influenza H3, e aqui em verde, influenza B. Então, nós podemos ver uma predominância ainda do influenza H1N1, possivelmente vai aumentar. E aqui nós temos os casos que foram internados. Então, é aqueles que apresentam dificuldade respiratória, tem a saturação, a saturação de oxigênio está mais baixa, e aí são 1.770 casos, 57%, influenza A, PDN, 3.081 casos. Vocês vão entender agora por que eu estou mostrando isso. Nós compramos 30 mil reações para todos os 27 estados. Já falamos aqui, deu R$ 98,80. A média geral de preço no mercado é de R$ 150, R$ 170. São 2.964.000. E esse kit, que é produzido pela Fiocruz, ele tem todos esses componentes aqui. Tá? Ele tem todos esses componentes. Esse kit tem que rodar nessa máquina, que tem ela nos laboratórios centrais. Temos três laboratórios que não tem, nós estamos adquirindo essa máquina para compor. E esse kit ele permite fazer de forma mais rápida. Bom, compreendido isso, nós fizemos o seguinte. Termo, caso importado, pessoas que se infectaram em outro país. Transmissão local. Nós estamos fazendo um ajuste na definição para poder tornar esse processo um pouco mais compreensível para a vigilância. Então, enquanto eu tiver identificação do caso suspeito ou confirmado em que a fonte de infecção seja conhecida, beleza, eu estou com transmissão local. Agora, sarampo, quando a gente tem cinco gerações de transmissão, a gente já considera como transmissão sustentada num local. Não é porque eu tenho cinco, é porque o volume de pessoas que eu tenho que ficar monitorando, ele é muito grande. E a equipe não vai dar conta de fazer isso para 600, 700 pessoas. Então, a gente tem que ter um limite de cadeia de transmissão. Então, pensando aqui num caso índice, transmitir para o primeiro, transmitir para o segundo, transmitir para o terceiro, transmitir para o quarto. A partir desse momento aqui, eu estou ainda dentro de uma capacidade operacional na unidade que é possível ser compreendida, acompanhada. Quando a gente chega na quinta, isso já não é mais possível. Aí a gente está avaliando caso a caso, nós estamos no início de uma transição de contenção para mitigação, mas isso já estamos trabalhando, nós já estamos trabalhando dessa maneira, porque nós não tivemos nenhuma situação assim, mas se preciso for, a gente pode expandir isso para quinta, para sexta, para terceira, tudo vai depender da capacidade operacional do sistema, porque a gente precisa garantir que as pessoas sejam monitoradas. A capacidade, aqui eu tenho a transmissão, uma pessoa, ela vai transmitir para duas ou três, né, em média. Tem artigos que falam para 8, para 9, para 10. Nós não sabemos como vai ser o comportamento no nosso território, então nós estamos acompanhando. Então, Se ela vai transmitir.
Acompanhamos, portanto, a coletiva do Ministério da Saúde, que está atualizando os casos de coronavírus no Brasil. Agora são 4 horas e 42 minutos. E a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou nesta segunda-feira a 7ª morte que pode estar relacionada ao consumo de cerveja da Backer. Quem traz os detalhes é a Letícia Santini, que está em nossos estúdios ao vivo. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan Agora. Isso mesmo. Então, a 7ª morte por causa da intoxicação pela substância tóxica de etileno glicol foi confirmada nesta segunda-feira. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte durante a madrugada. De acordo com a Associação Famílias Vítimas da Backer, Ronaldo Vitor Santos tinha 49 anos. O velório deve ser realizado na tarde desta segunda-feira. A polícia investiga, desde janeiro, Lívia, 38 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol. A substância foi encontrada em 11 destes pacientes. O inquérito foi aberto, então, depois que vítimas manifestaram sintomas como dores abdominais, náuseas, vômitos, alterações neurológicas e insuficiência renal. O caso Backer completou na última sexta-feira 2 meses de investigação e ainda não se sabe como a substância tóxica foi parar nos tanques de produção e nas garrafas de cerveja, principalmente a cerveja Belo Horizontina. O prazo de conclusão do inquérito ainda não foi definido. Segundo a Polícia Civil, até o momento foram ouvidas mais de 50 pessoas, entre testemunhas, vítimas e familiares. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o recurso da cervejaria Backer e reduziu para 5 milhões o valor máximo para o bloqueio de bens da cervejaria. Antes, o valor era de 100 milhões, então foi reduzido para 5 milhões. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo advogado Marco Aurélio, um dos que representam a cervejaria Backer. O bloqueio é para garantir a reparação aos consumidores vítimas de intoxicação por dietileno glicol, essa substância então encontrada nas cervejas da fabricante Backer. O desembargador Luciano Pinto afirmou que o bloqueio de 5 milhões nas contas e bens móveis e imóveis da Backer representa valor razoável e proporcional para assegurar as indenizações às vítimas de intoxicação. A Backer disse que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai permitir que a empresa dê suporte ao tratamento médico dos clientes e às famílias, como sempre foi o desejado pela empresa, Lívia.
Está bem, Letícia. Obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 45 minutos e os ministros do Supremo Tribunal Federal evitam comentar manifestações programadas para o dia 15 de março. Assunto para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal passaram aqui pelo Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O presidente da Corte Suprema, ministro Dias Toffoli, e o vice-presidente Luiz Fux. E ambos evitaram falar sobre as manifestações de rua programadas para o próximo domingo em todo o país, que devem ter como alvos principais o próprio Supremo e especialmente o Congresso Nacional. Esse é um assunto que está na vitrine há alguns dias, algumas semanas, desde que o general Augusto Heleno, ministro de Estado, teria chamado congressistas de chantagistas, pois o presidente da República, Jair Bolsonaro, compartilhou um vídeo e, mais recentemente, antes da viagem para os Estados Unidos, ele chamando, conclamando as pessoas para irem às ruas às manifestações. Ambos, Fux e Toffoli, foram perguntados pela imprensa sobre as manifestações. Toffoli disse que não sabia de nada dessa convocação do presidente da República, enquanto que Luiz Fux disse que estava com pressa, um evento aqui na Marinha do Brasil demorou, teve até um pique de luz, um apagão, os dois ficaram às escuras durante pelo menos uns 15 minutos e que por isso não poderia falar, mas na chegada já havia dito que não falaria nada além do tema desse evento, que é um congresso marítimo sobre arbitragem. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, mas ambos em suas palestras deram os seus recados de forma subliminar sobre, supostamente, as manifestações do próximo domingo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou, abre aspas, que a função do Poder Judiciário é promover a pacificação social, mas para essa pacificação é necessário que a sociedade também atue de maneira cooperativa. Já o ministro Luiz Fux, no encerramento da sua palestra aqui em uma escola da Marinha do Brasil, citou o advogado e professor Barbosa Moreira, ao afirmar que o sistema jurídico e judicial são movidos, os dois sistemas, por razões éticas, e onde a razão ética não há motivo para surpresas em relação às pessoas que acreditam na justiça. Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, subiu para 6 o número de mortos por conta da chuva da semana passada. Um corpo de um homem de 32 anos de idade, que tinha sido levado pela água da chuva, pela enxurrada, foi encontrado nas últimas horas na região metropolitana. E nesta segunda-feira, também foi preso em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, um dos maiores milicianos aqui da capital. Ele é conhecido como Naldo da Carobinha. Carobinha é uma favela da zona oeste do Rio de Janeiro. Vinha sendo procurado há algum tempo e ele é aliado de Wellington Braga, o miliciano conhecido como Eco, mais procurado pela polícia do Rio de Janeiro e que tem recompensa fixada em 10 mil reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
4h49. O coronel Alencar Medeiros foi nomeado nesta segunda-feira como novo comandante-geral da PM de São Paulo. Sobre isso, a gente conversa agora com Leonardo Martins, ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no rádio e na internet. Pois é, como você disse, o governador João Dória anunciou na tarde de hoje o coronel Fernando Alencar Medeiros como novo comandante-geral da Polícia Militar. Ele ocupará o lugar que era de Marcelo Vieira Salles, de 52 anos, que entregou o cargo na segunda-feira passada. Coronel Alencar foi, entre outras funções, comandante da rota, que é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, que é a tropa de elite da Polícia Militar. Ele foi instrutor da Escola de Soldados e da Academia do Barro Branco, onde são formados os oficiais da PM. O ato do coronel Marcelo Salles, Lívia, de entregar o cargo é considerado atípico e surpreendeu grande parte dos policiais. Segundo o coronel, ele deixa o cargo por cansaço. Brincou que agora ele vai ser o Marcelo e não mais o Salles. Desde sexta-feira, Lívia, eu tenho conversado com oficiais da reserva e da ativa da Polícia Militar. Eles pontuam que não houve um episódio específico que tenha pesado aí, derrubado, enfim, feito o Salles pedir para sair do cargo, mas 4 pontos foram levantados por eles. O primeiro é a questão de aumento salarial para os policiais, que o Dória aumentou apenas 5% e prometeu um aumento gradual ao longo dos 4 anos, mas que eles seriam aí a principal polícia, a polícia mais bem paga do Brasil. O segundo ponto é a aprovação da reforma da Previdência do Estado, que consequentemente, por atingir a maioria dos funcionários públicos do Estado, acaba atingindo também as forças policiais. O terceiro ponto é a intromissão, segundo eles, indevida em ações da Polícia Militar, inclusive determinando medidas punitivas aos policiais, como o afastamento dos 31 PMs durante a investigação do baile funk de Paraisópolis, que deixou aí 9 mortos em 1º de dezembro do ano passado. O governador João Dória comentou e negou qualquer impasse entre os dois, entre ele e Salles, e que não mudou de opinião sobre o afastamento dos policiais. Vamos ouvir o que disse hoje, então, o governador João Dória.
Sim, eu repetiria exatamente aquilo que fiz, dado as circunstâncias, e fiz isso diante da presença do General Campos, do Coronel Salles, numa reunião muito sensível e, eu diria, bastante emotiva. Dado as circunstâncias, eu julguei, até para preservar a imagem e preservar a Polícia Militar.
O quarto ponto, Lívia, é o que mais chamou a atenção de todos, é o interesse do Coronel Salles de seguir na vida política. Eu conversei aí com algumas pessoas, algumas fontes aí da política e também da Polícia Militar, e eles dizem que o Coronel Salles recebeu sondagens de partidos políticos para ser vereador nestas eleições, as eleições municipais de outubro deste ano, e também se fala muito dele integrar uma chapa de vice para concorrer à Prefeitura Municipal de São Paulo neste ano. ano com o Márcio França do PSB. Vale lembrar que o Márcio França, quando ele assumiu, quando o Geraldo Alckmin saiu em abril de 2018, o Márcio França assumiu o governo do estado e colocou o Salles no comando da Polícia Militar. Eles são aí amigos, eles se conhecem há muito tempo. Eu questionei o Coronel Salles durante a coletiva de imprensa sobre isso. Vamos ver o que ele respondeu sobre seguir na carreira política.
Com relação à candidatura, foi o que eu falei para o Leonardo há pouco, eu não acho conveniente, na função que eu, em homenagem ao cargo que exerço, por estar fardado, estar nativa, em falar sobre isso, as pessoas que via de regra se candidatam, as pessoas que têm algum sucesso, seja na vida privada, mas principalmente motivação de fazer alguma coisa boa. Então, mas não é a hora de falar isso, tudo tem a sua hora.
Ao reduzir quase todos os indicadores criminais, principalmente dos homicídios aqui no estado, o Salles foi mantido pelo Dória e pelo secretário João Camilo Pires de Campos, o que foi considerado raro na troca de governo em 2019. O coronel é considerado como alguém que tem respeito da tropa, incluindo os praças e os oficiais. Os praças são os policiais que atuam aí ostensivamente, né, nas ruas, na patrulha ostensiva. No último discurso, então, do coronel Salles, com a voz embargada e com pausas até para choro, com muitos aplausos em uma coletiva de imprensa, ele elogiou e agradeceu ao governador, à cúpula da segurança pública e a todos os policiais, oficiais e praças também. O cargo de comandante, Lívia, ele é também um quadro político, né, de muita exposição e que o comandante ali responde publicamente pelo braço armado do estado de São Paulo. Diferente do Salles, o que eu ouvi é que o coronel Alencar, ainda segundo esses interlocutores, ele é mais introspectivo e teria aceitado esse convite mesmo por uma insistência, um pedido pessoal aí, direto do comandante Salles. O Salles é conhecido, então, por ter um perfil agregador e de muito respeito aos direitos humanos, principalmente nos assuntos ligados à letalidade policial. E sobre o novo comandante-geral, segundo os oficiais que eu conversei, ele é uma continuação de Salles. É um ótimo sucessor e ele foi avaliado de maneira muito positiva pela corporação, inclusive nos assuntos ligados aí a direitos humanos e letalidade policial. Lívia.
Está aí as informações de Leonardo Martins. Muito obrigada, Leonardo.
Quase uma paleta.
E mulher é resgatada de cárcere privado no interior paulista. O destaque é de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, uma mulher foi encontrada submetida a cárcere privado na cidade de Mirassol, vizinha São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite deste domingo. Segundo autoridades, ela conseguiu pedir socorro através do WhatsApp. Ela foi agredida durante toda a madrugada pelo marido e ameaçada com uma faca. Muito ferida, a vítima foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento. O agressor já está em liberdade depois de uma audiência de custódia. Terá que manter uma distância da vítima como medida protetiva e ainda se apresentar diariamente ao processo. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. E a semana só está começando. Então, eu te espero amanhã, terça-feira, às 4 da tarde, no AM, também no YouTube e nas redes sociais da Jovem Pan. Agora são 4 horas e 55 minutos e eu desejo um ótimo final de segunda-feira. Até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.